O CEPUOP apresenta Ufologia de Quintal. Olá, terráqueos! Tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente com mais um episódio do seu podcast preferido, o podcast da Ufologia de Quintal, que chega até você através do Centro de Pesquisas Ufológicas do Oeste do Paraná, o CEPUOP. Olha só, hein, que maravilha! Hoje nós temos um caso muito legal, né? Um caso muito, muito show de bola, muito show de bolístico. Envolvendo isso. Crianças e aquele negócio todo, então hoje vai ser legal. Vamos chegar aqui, Dudu, você que votou nele pra ficar lá no Big Brother, o Big Brother ufológico, né? Tá aqui o Dudu com seus olhos amendoados. Vamos lá, Dudu, dá o teu olá pra galera aí.
Olá, galera. Bom, primeira coisa, Cleiton, deixar claro que você tem sido o mais votado ali pra ficar no Big Brother ufológico, tá? Então você realmente tem sido muito bem quisto pela galera. A galera falou, pô, eu quero é o Cleiton e o resto que se dane. Bom, então, mandar um abraço para vocês. Hoje, mais uma vez, estaremos em um caso ufológico na Terra dos Hermanos, não é? A primeira vez que eu briguei para a gente fazer aqui podcast na Terra dos Hermanos, teve gente falando, não, mas não sei o quê. E agora tem gente aqui nesse grupo que quer sempre ficar fazendo podcast da Terra dos Hermanos, essa terra maravilhosa, diga-se de passagem.
É, eu não posso reclamar dos irmãos, tendo em vista que me deram altas alegrias, né? É. Ou seja, o meu time dispensou o Boca Juniors aí com uma paulada na cabeça. Eu não posso reclamar. É. Né? Tranquilo, faz sentido. Me trazem alegria. Mas vamos lá, ele foi campeão em cima do Boca Juniors, deu três, uma traulitada de três, pra mim tá. Tudo são glórias. Então, os hermanos são bem-vindos.
Não fala de futebol, que a gente tem um vascaíno no grupo, cara. Pelo amor de Deus.
Não, deixa pra lá. Deixa quieto. Vamos parar. Não, daqui a pouco o pessoal reclama quem tá falando de futebol. Vamos lá, Evandrão. Chega junto aí. Chega junto.
Bom, antes de mais nada, oi. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos. Hoje, de novo, um caso da Argentina, mas a gente tá querendo fazer caso da Argentina porque o Dudu depois vai falar, né? Patagônia patrocina nós. Né? Então é óbvio. Então hoje um caso bacana também. Inclusive é um detalhe importante que aconteceu agora, né? Uns 15 minutos atrás, que eu não tinha visto uma foto lá sobre o caso. E aí essa foto já mudou totalmente a perspectiva que eu tinha sobre o caso de hoje. Então fica aí que a gente vai tentar desmistificar alguma coisa hoje. Valeu.
Tá certo, tá certo. Bom, antes de começar aqui, vamos falar dos nossos patrocinadores.
Uhul! Mas é muito! Só um, por favor.
Ai, a sonoplastia, porcaria!
Eu queria muito que os nossos patrocinadores fossem em termos de dinheiro mesmo. Mas vamos lá, né? Eu acho que esse humilde podcast é um oferecimento aí de relatos flutuantes. O Rony tá pagando pra gente aqui, pra gente anunciar aqui, né? Então, Rony, muito obrigado pelo seu depósito, pelo Pix que você fez aí. Ai, ai. E também falar, logicamente, toda semana eu falo e volto a repetir, Portal Vigília. O Jeff estava aqui na nossa live sexta-feira. Aliás, sexta-feira a gente teve a nossa live, né, com o Jeff e ali falando sobre com o Arthur, com o Marco Leal, falando sobre o caso Varginha. Você que não assistiu, não pôde, tudo bem. Tá lá no nosso canal do YouTube, Ufologia de Quintal. Esse humilde podcast tem um canal de YouTube. A gente já atingiu quase 30 inscritos. A gente tá bombando mesmo. Se cuida, Felipe Neto. Tá? Então você pode ir lá, você pode chegar e pode assistir a tudo que foi dito sobre o caso Varginha, tudo que algumas considerações e tudo mais, tá? Também vamos deixar claro que você pode assistir, por uma infeliz coincidência, a gente não tinha percebido, mas por uma infeliz coincidência, no mesmo dia teve uma live, uma entrevista do Thiago Tiquete com a Lala Barreto. E eu assisti hoje essa live. Na verdade, eu fui escutando ela e tudo mais. Vou dizer bem, assisti e tal. Muito interessante. A Lala explicando sobre as cartas do Mumitas. É muito legal mesmo. Tiagão sempre dando um show. Então você pode assistir isso aí, essa live lá no Investigação OVNI, tá? Procura no YouTube, Investigação OVNI, do nosso amigo Tiago. Mas eu quero trazer aqui para os amigos, uma discussão antes de começar. Podemos começar uma discussão, jovens?
Só se for agora,
Só se for agora. Eu não gosto de discussão.
Quando a gente...
Eu não gosto de discussão.
Quando a gente vai falar sobre a ufologia, obviamente, que muita gente...
Pelo menos enquanto o Dudu tá falando, né? Primeira vez.
Os caras estão me distraindo aqui com bobagem, gente. Vocês não têm noção. Aqui é pra acabar. Olha só. Que belas bobagens que só por tudo. Quando a gente fala sobre a ufologia, muitas vezes o pessoal vai descredenciando e sempre falando assim, não, mas quem falou sobre disso é um cara que não tinha conhecimento. É um cara que... Ah, esse aqui, coitado. Esse aqui é um ninguém. E aí, quando é a gente falando sobre ufologia, realmente você pode credenciar, porque a gente não tem, a gente não pode falar muita coisa, porque a gente tem um currículozinho bem ruim. Mas vamos pegar um currículo aqui. Imagina se eu fosse, tá, Cleiton? Evandro, imagina se eu fosse um professor em Harvard.
É.
Você já ia me olhar com outros
não,
olhos.
Não, eu ia achar que Harvard não é mais a mesma, né? Seria uma educação pós-apocalíptica.
É verdade.
Nossa, Harvard é tão conceituado, né?
Baixou o nível de
Baixou
Harvard.
Baixou demais o nível.
Vai ver que virou... Bom, esquece, é melhor eu não comentar. Não, mas eu tô imaginando... Não que eu fosse eu, entendeu?
Ah,
imagina que eu sou uma pessoa fictícia qualquer, entendeu? Que eu chegasse aqui pra você e falasse assim, não, você não me conhece. Tá? Uhum. Você não me conhece, Evandro, e eu te digo assim, eu sou professor de Harvard.
Nossa.
Aí você ia olhar e falar, opa, cara, aqui é um pouquinho mais... Mas imagina se eu tivesse passado 10 anos da minha vida, você que gosta muito de astronomia, eu tivesse passado 10 anos da minha vida sendo um dos presidentes ou o presidente do Departamento de Astronomia de Harvard. Você já ia falar, caraca... Caraca!
Que inveja!
Que inveja! Pois é. No portal Vigília, dia 23/1, o Jeff liberou uma matéria que eu acabei indo atrás, tá? De um físico, Abraham Avloop. Ou Louis. Eu não sei o último, não confesso.
É, deixa pra lá.
Mas enfim, o Abraham, tá? Que tem esse currículozinho ali e tudo mais. Já saiu na revista Time de 2012 como uma das pessoas mais influentes sobre a astronomia no mundo. É esse currículo do rapaz. Revelou o seguinte, que aquele objeto, você que é da ufologia, você já deve ter ouvido falar daquele objeto, o Oumuamua. Rapaz, é difícil pra falar.
Fala de novo, você falou três vezes.
Eu falei errado.
Oumuamua.
Oumuamua.
Ah, agora é bem mais simples.
É isso aí. Oumuamua.
Não, é Oumuamua, não é Oumuamua.
Ah, rapaz, agora...
Aquele objeto lá que
você objeto. Você ouviu falar desse objeto, tá? Não me peça pra pronunciar certo, porque também os caras podiam colocar um nomezinho, sei lá, um nome mais tranquilo. O Zé passou,
pedra
o Tião,
gigante,
a Pedra Gigante, tempo. Predona. É alguma coisa mais pra gente que é brasileiro, mas enfim... Ele estava comentando, tá, sobre, ele inclusive está liberando agora um livro, né, tem um livro que ele escreveu, o livro Extraterrestre, o primeiro sinal de vida inteligente além da Terra. E aí ele comenta sobre esse objeto e os motivos de o porquê ele acredita na possibilidade, tá, ele não diz que é, ele acredita na possibilidade desse objeto ser um objeto vindo de uma civilização inteligente. Ele coloca coisas do tipo, levanta, me ajuda aí. Quando passa um cometa, tá, perto do um asteroide, enfim, um objeto celeste perto do Sol, ele tem dentro da sua composição, em geral, tá, ele tem água. Essa composição, água e poeira, ela vai se espalhar, então vai ficar aquele rastro por trás. Isso. Correto?
É, não necessariamente tem que ser água, né? Mas ele, em geral, ele carrega algum tipo de gelo, sendo qualquer substância que fosse, e ele acaba fazendo essa cauda. Inclusive, há uma confusão, porque essa cauda ela não é no rastro do cometa, como se fosse uma cauda, né? Na verdade, é justamente o sopro solar, o vento solar, que vai assoprar esses resíduos. Então, ele pode fazer uma cauda ao contrário, né, da tua visão. Então, você pode ver o objeto, mas a cauda está para o lado de lá. Embora você veja a cauda, que ela forma uma espécie de auréola em volta, você não vê aquela cauda bonita, como se espera ver de um cometa. Que foi o que aconteceu, por exemplo, na última passagem do Halley, né? Porque quem viu a passagem do Halley ainda no outros, no século XIX, né, viu um cometa muito bonito, porque devido à angulação dela em relação à Terra e ao Sol, a cauda dele ficou quase que na vertical, né? Porém, quase que na horizontal. Aí todo mundo falou, né? Quando passou ali em 1986, se não me engano, me falha a memória, foi nesse ano. Essa foi a última vez que ele passa, que ele passou, e todo mundo foi pra rua pra ver, né? E meio que se decepcionou. Ah, mas cadê? É só uma pedrinha e tal, não sei o quê. Mas justamente porque a angulação dele é diferente. Infelizmente, a próxima vez que ele passar, vai ter uma visão muito parecida também, ou seja, sem a cauda. Agora, na outra vez, então já estamos lá no século 23, quase pro século 24, aí sim a gente vai ver uma visão muito linda do Halley de novo. Então, só para falar o que é a cauda do cometa, que é esse material, né, que vai realmente se desfazendo, é um gelo, a gente chama de gelo, mas lembrando que quando a gente diz gelo, não necessariamente tem que ser água. Né?
Perfeito, perfeito. E aí, o nosso amigo físico, ele comenta isso aí, que o Evandro acabou de falar brilhantemente, que esse objeto passou pelo Sistema Solar em 2017 e não tinha absolutamente nada dessa cauda, desse resíduo de detritos.
Dudu, só para deixar ainda mais claro, embora eu tenha explicado isso aí, mas para deixar bem claro, quando não há...
Explica certinho, porque eu sou meio burro, né?
Não. Quando não há uma cauda, eu digo assim, que você não consegue ver, porque ela está numa outra posição, como se fosse uma posição perpendicular aonde você está vendo, tá? Você ainda consegue perceber que a cauda está lá. Você não vê a cauda bonita, aquela arrastada, mas você vê que ela está lá, porque ela forma uma espécie, né?
Mas
você percebe. Não é o que esse cara está dizendo. O que esse cara está dizendo é que não tem cauda.
Exatamente.
É diferente.
Exatamente. No observatório, você a olho nu, você consegue... Você, essa cauda que você está se referindo, que a gente estaria... É mais quando você tem ali você está observando a olho nu.
Uhum.
E ele está num observatório. Então, ele vai conseguir ver esse envolto de poeira, vamos chamar assim, isso, de poeira que vai estar ali acompanhando o objeto. Isso. Ele vai estar acompanhando o objeto. E que para não ter esse envolto de poeira ou de água, enfim, que vai estar, esse objeto teria que ter uma atmosfera.
Não necessariamente.
Não necessariamente. Mas segundo o físico lá, pelo eu vi, assisti um pedaço, um podcast, e ele dá essa explicação. Que teria que ter uma atmosfera para que segurasse aquilo ali. Ou que ele fosse sólido, né, completamente sólido. E aí ele não vai ter nada de detritos. Né? Então ele dá essa primeira explicação de que provavelmente tratava-se de um objeto sólido. A segunda coisa que ele deixa claro, que deixou para muita gente aí o cabelo em pé, é a mudança de rota, vamos dizer assim, entre aspas, a rota. Tá? Porque aí ele fala, explica o seguinte: esse objeto, que já seria, segundo ele, tá, raríssimo de entrar no Sistema Solar, porque ele fez um cálculo de como seria, qual seria a probabilidade de um objeto, uma rocha, ou enfim, vindo um outro Sistema Solar, atravessar o nosso para daí voltar. Ele falou, cara, isso aqui é quase impossível. Mas, tendo uma brechinha, então poderia acontecer. E aí ele faz esse cálculo da rota do objeto através da gravidade. Então, o comportamento dele seria para um lado. O que aconteceu? Chegou uma hora que esse objeto tomou um impulso, né? Ele tomou quase como se fosse um coice, e ele foi num sentido diferente do aquilo. Então, aí ele levanta essa hipótese que pode ser alguma coisa, tá? Que o Sol impulsionou ele. Mas, segundo ele, esse tamanho desse objeto é calculado não por fotos, tá, gente? Porque não tem fotos desse objeto. É mais uma estimativa de que poderia ser assim, poderia ser aquilo ali, que não poderia ter sido o Sol que causou essa diferença tão grande, né, na sua rota. Então, isso é mais uma coisa que deixa super intrigante. A gente fica, caraca, mas como assim? Né? Isso realmente é um objeto que deixou todo mundo com o cabelo em pé. Outra coisa que ele deixa que levanta a hipótese desse objeto ser, de repente, uma coisa, uma sonda alienígena, por que não dizer, né? É que esse objeto ele tem um formato que não era um formato que se encontra a maioria dos objetos celestes, segundo ele. Eu não tenho horas de observação como ele, mas como ele tem esse currículo um pouquinho acima do meu, eu vou acreditar nele.
Uhum.
Como é que eu vou explicar? Na explicação dele, ele colocou o seguinte, que a luz, que o que se percebeu no observatório foi a luz, o reflexo dela. E que esse reflexo de luz, ele variava na forma de 1 para 10. Ou seja, reflete um pouquinho agora, daqui a 8 horas ela começa a refletir diferente, mas com uma intensidade 10 vezes maior, né? Que segundo ele, a sua evolução, ela não necessariamente estava sendo feita no mesmo formato, então ela podia estar indo meio que no aleatório, mas que o formato dele tinha que ser necessariamente um formato fino, comprido, tá? E aí você, amiguinho da ufologia, vai lembrar de uma nave no formato charuto. E aí que muitos relatos têm nesse formato e bate com isso, porque só assim, para a luz bater no sol, vem para cá numa intensidade, quando está na parte mais fina. Quando está na parte mais, uma parte maior, com uma área maior em relação à Terra, então você vai ter esse reflexo de luz maior. E isso faz com que esse rapazinho aqui, o menino Abraham Ave, que eu não vou falar o último nome, porque eu não sei falar mesmo, deixa claro a possibilidade de ser uma nave alienígena. A possibilidade, tá? Lembrando que ele não tá dizendo que é. Ele tá dizendo que nós somos cientistas, a gente tem que estar com a mente aberta. Ó, olha só. Parece que algum podcast já falou sobre isso. Algum dia.
E é bem impressionante, do principal, com todos os fatos, mas em minha opinião, e acho que na opinião dele também, né? Que é a questão do efeito gravitacional que ele leva, né? Solavanco gravitacional, que não pode ser explicado pelo Sol. Então talvez ele seria explicado por um objeto que passou próximo, mas esse objeto teria que ser extremamente massivo, né? Ainda mais do que o próprio bode do ali, né? O próprio asteroide, talvez.
Aí quando eu falo errado o Oumuamua, aí tudo bem. Aí você tá vendo que ele tá se enrolando, que ele tá falando bode, ele não quer falar a palavra, porque quando é eu que falo errado, aí pode.
Não, mas o Cleiton sabe o nome certo lá. Como é que é o nome certo, Cleiton?
Oumuamua.
O Moa, nosso companheiro.
Vamos chamar ele de Moacir, então.
O Moa, objeto
Moacir. Fechou.
Então, o Moa ali teria que levar um solavanco com um efeito muito maior do que ele próprio, certo? Então, assim, o que poderia explicar? Né? Ele estava passando perto de um planeta? Não, provavelmente ele teria calculado, né? Se estivesse passando perto de algum objeto tão massivo, sem falar que isso também causa um efeito de lente gravitacional. Né? Que é um outro conceito também que a gente poderia falar em outro podcast. Então, bastante curioso, impressionante esse.
Ó, eles calcularam que esse objeto teria aproximadamente, tá, 400 metros por 40, né, uma aproximação, e que ele viajava a uma velocidade, a uma taxa de aproximadamente 26 km por segundo. Tá? Que para o espaço até que é relativamente tranquilo. Né? Apesar de, se fosse aqui na Terra, lógico que ia causar algum estrago. E aí, vou apenas parafrasear o nosso nobre físico, que disse o seguinte: eu diria que, com tudo que sabemos, daria uma grande probabilidade de que pudesse ter sido feito artificialmente. Ou seja, que esse objeto pode ser que não necessariamente tenha sido fabricada pela mãe natureza.
Até porque, né, Dudu? Quais são os objetos que a gente consegue observar daqui, indo contra o Sol, ou próximo a ele, orbitando ele, que não soltam caldas? Que tipo de objeto faz isso?
Agora, é lógico que eu vou ponderar aqui, tá? Pra quem tá escutando, que o rapaz também pode estar querendo vender o livro dele, né? Porque ele inclusive, acabou de lançar o livro.
Você podia responder, mas pergunta primeiro e fazer esse comentário também.
Ah, não prestei atenção no,
não, a pergunta. Que eu te fiz é a seguinte. Na verdade, é uma pergunta que você mesmo disse, né? Qual que é o único objeto que aqui da Terra a gente consegue observar que está fazendo uma trajetória parecida, por exemplo, em torno do Sol, mas que não tem calda? Que tipo de objeto? Objeto que nós mesmos lançamos. Ou seja, os nossos satélites, eles não fazem calda, né? Justamente porque são artificialmente construídos, né, portanto sólidos.
Perfeito.
E aí, no caso, corrobora o que você tinha dito ali.
Perfeito. Nós concordando, bonitinho hoje.
Agora você pode fazer seu comentário.
Não, agora chega. Agora deixa eu passar para o Cleiton. Que o pessoal quer escutar a voz aveludada de Cleiton.
Agora, um minuto dos nossos patrocinadores. Bom, gente, assim, isso aí vai para você. Isso é um chute na bolsa escrotal daqueles que se dizem cientistas, né, e ignoram totalmente as possibilidades de objetos vindo de outras galáxias, de objetos vindo de outros lugares. Isso vai como um grande chute na sua bolsa escrotal, né? Por que isso? Nós estamos falando de alguém gabaritado. O Dudu passou todo o currículo aqui do Abraham.
Não, todo não tem como passar. O cara é autor de um monte de livro, é incrível.
Então, assim, isso é só para você ver que não é bem assim. De vez em quando aparece um fanfarrão, né? Querendo ali, gente, é complicado, né? Muito complicado essas coisas. Mas vamos embora. Caso de hoje, o caso da família Molero. Esse caso, como o Dudu falou aqui no começo, vai acontecer na Argentina, na cidade de Concórdia, né? Vai estar ali na região. Como é que eu vou dizer assim? É uma região conhecida ali na Argentina como a Mesopotâmia Argentina. Né? Mesopotâmia, você que estudou ali história, você que estudou geografia, você vai lembrar que é o berço da civilização, berço da nossa civilização, né? Não que possamos descartar a possibilidade de outras civilizações anteriores a nós, a chamada civilização pré-adâmica, né? Todas aquelas discussões que nós temos aí, que é muito interessante, mas nesse momento aí, essa região ela vai estar entre o Rio Paraguai e o Rio Uruguai. Então é uma área muito rica geograficamente, tá bom? É uma área bem rica geograficamente. Essa questão da água vai atrair, sim, esses fenômenos OVNIs. Isso aí nós conseguimos observar isso, né, com a casuística no geral. Faz tempo que a gente não falava casuística, né? Então, assim, vamos falar um pouquinho aqui, né? Então, assim, nós conseguimos observar que com aproximação ou com essa chegada, né, de lugares onde tem bastante água, tem uma incidência interessante do fenômeno UFO. Essa região, né, anteriormente aí, ela era habitada, tá, pelos charruas e pelos iarós. Os charruas e os iarós, gente, eles chegam até o Rio Grande do Sul aqui no Brasil. Os charruas, principalmente, é uma etnia bem guerreira, né? Então ali era uma região de conflito, tá? Com a cultura charrua também, uma cultura muito, muito complicada, ela não é muito, muito disseminada, né? Não é muito falada, mas para você ter uma ideia aí, a caracterização dos charruas, vão lembrar bastante as tribos ameríndias, tá? Que estavam aqui anterior, né, da chegada de Colombo, da chegada de Pedro Álvares Cabral. Então vai lembrar bastante aquela indumentária, vai estar. Só não a tecnologia, né, de engenharia, que eles não tinham a mesma tecnologia, mas a indumentária e a cultura muito parecida. A região ali onde vai acontecer, né, gente, vai estar mais ou menos 480 quilômetros de Buenos Aires, né, então, né, não é tão perto, também não é tão longe, digamos assim, né, tá? É uma região bem interessante, que tem bastante água, que é uma região que tem resquícios dessas civilizações, que eu falei para vocês dos charruas, de contatos anteriores, né, anteriores. Aí tem vários, vamos colocar assim, contos, folclores, se podemos assim dizer, sobre essas aproximações. A questão é a seguinte, então, né, do que vai acontecer ali com aquela família, a primeira coisa que eu queria abordar aqui é um conflito de datas. Conflito de datas. Se você for pesquisar aí, né, eu quero acreditar aí que os nossos ouvintes têm um tino pesquisador, né, um tino de pesquisador, tem uma curiosidade. Se você for pesquisar, você vai ver que há bastante conflito de datas. De 92, mais ou menos, ali, até 98. Tem um conflito de datas desse caso. O que nós explicamos, gente? O que acontece? Esse caso demora a vir à tona, ele demora a vir né, a ter um interesse na ufologia mundial. Mas o primeiro registro que nós temos desse caso é de 1987. Ah, então, assim, é provavelmente, quase a certeza, que esse caso foi na década de 80, em 1987. Ah, então esse conflito aí você vai encontrar, então você pode... Ah, o pessoal lá do Ufologia de Quintal falou que foi em 87, mas foi em 98, 93, não. O primeiro relato disso aí é 1987, o ano 1987. Então, década de 80, você vai lembrar, o que que tem na década de 80?
O que que tem na década de 80?
Nada.
Afinal, uma década perdida, né? década perdida. Você que fez história, ele sabe muito bem.
Então, assim, a década de 80, então, na década de 87, para o Brasil, gente, era um momento muito difícil.
Sim.
1988, por exemplo, nós vamos experimentar aí a maior, né, inflação de todos os tempos. Né,
já... Economicamente, acho que poderia dizer que é a pior, né?
É a pior. É a pior inflação de todos os seis.
Ela em só algum não aspecto, perde, pelo menos.
Ela não perde em tempo, assim, em tempo de duração, ela é a maior.
Em tempo de duração. Ela só não perde ponto a ponto para a Alemanha da República de Weimar.
É.
Que essa daí foi pesado o negócio.
É. Pós-guerra, né? Eles têm uma explicação em todo.
Mas em período.
Em período, a nossa é maior.
Nossa é...
E aí é pro pessoal que acha.
Zil, zil, zil.
É, não, é pro pessoal que. Tem gente aí que acha que o período militar foi a maior glória que pode ter acontecido no mundo, né? Mas não é bem assim, né, gente? Tudo tem os seus aspectos bons e ruins, né?
Isso.
Não é nossa ideia aqui, mas vamos lá. Então, na década de 80, vai acontecer isso em 1987. E pasmem, gente, o primeiro registro disso aqui, feito fora da Argentina, é no Brasil. Sabe onde, Evandro? Sabe onde foi registrado esse caso? Sabe onde, Dudu, foi registrado? Notícias Populares. Esse caso foi registrado no Notícias Populares. O Notícias Populares, gente, tinha uma coluna, tinha uma seção de casos ufológicos. Era bem interessante. Quem assinava essa coluna ali era o Philippe Piet van Putten. Né? O nome do... Philippe Piet van Putten. Ele assinava essa coluna. Então, o Dudu aqui não se aguenta. Não, não.
Eu não tenho maturidade.
Dudu disse que não tem maturidade.
É complicado. Como é que ela repete o nome? Desculpa.
Philippe Piet van Putten. Então, ele é o cara, né, cara? Né? E, inclusive, gente, ele ainda está... Ele ainda está nativo ainda, tá? Se você quiser procurar, ele tem lá o Facebook, tem o Instagram. Ele está nativo, faz palestra e tudo. Ele, tá? Ainda se encontra nativo. Ele tem até livros sobre o assunto. Então, ele era colunista do Notícias Populares e trazia. Então, ele é o cara que traz. Inclusive, eu vi alguns canais na Argentina que citaram ele como fonte de pesquisa até para esse caso. Então, só para vocês verem aí, né, como é que funciona isso. Então, o primeiro canal noticiar isso aqui é o Notícias Populares. A fonte é externa, né? Mas aqui no Brasil nós temos Notícias Populares trazendo isso aí em agosto de 87. Tá? Eles vão dizer que vai acontecer em agosto de 87. 9 de agosto de 87 é a data colocada desse acontecimento. Então, como nós falamos, né? Estavam eles lá, a família Moleiro. Por que é o caso da família Moleiro? Porque são os jovens, as crianças que são supostamente abduzidas. São quatro crianças. Como é que vai acontecer, gente? Eles vão estar em um final de tarde, né? Os quatro irmãos ali, ó. Maria Moleiro, de 8 anos, Emma, de 6, Jorge, de 5, e Carlo, de 3 anos. Estavam brincando como todas as crianças. Onde eles moravam? Próximo à casa deles tinha um campinho, tá? Que campinho, gente? Década de 80, 70, né? Até o início de 90. Campinho se tinha em todo lugar, né? Aqui no Brasil também era muito comum. Então, falando da Argentina, que também é um país com futebol muito forte. Então, era muito comum. E aí, o que eles estão falando ali, ó, final da tarde, tá? As crianças estavam todas brincando ali. E, na verdade, se brincavam o dia inteiro na rua, né, cara? Com o campinho, então, com o terreno baldio, brincavam o dia inteiro. E aí era início da noite, tá? As crianças vão estar ali brincando. Estima-se que por volta de 7 e pouca, 8 horas, não muito disso. Tá? Então, assim, não tá tão escuro. 8 horas ainda, agosto, né, cara? A gente ainda não é ainda. Temos o solstício de verão, só 21 de dezembro. Mas, porém, todavia, contudo, em setembro nós temos o início de quê?
Da primavera.
Da primavera. Tá? Então ainda tem ainda claridade.
Equinócio.
É, o equinócio de primavera. Então, assim, ó. Sete e pouca, 8 horas, não é tão escuro. Então ainda tem, na claridade, as crianças estão brincando. Os pais estavam em casa. E o que vai acontecer? O céu nessa noite, nesse início de noite, estava extremamente claro. Extremamente claro. Não tinha nuvem. Sabe aquele céu de brigadeiro à noite, Dudu? Sabe aquele céu maravilhoso? Sabe aquela noite que nós estávamos gravando aqui? E de repente, quando nós saímos aqui...
Sei.
Sabe? É aquele tipo de noite, o céu assim.
Eu só queria dizer, se você sabe desse céu que ele tá falando, faz uns 16 dias que em Cascavel a gente não vê esse céu.
Aqui tá chovendo bastante, né? Mas isso é bom, porque aqui no Paraná nós estávamos com uma crise hídrica de 2 anos. Isso. Uma crise hídrica que há pelo menos 100 anos não tínhamos, tá? Então assim foi bem complicado, né? Mas agora tá chovendo bastante legal.
Leitou uma vez.
Agora tá chovendo bastante mais legal. Então tava todo mundo brincando na rua, as crianças, alguns vizinhos, os pais moleiros, né, moleiros, estavam em casa preparando a janta ali. O pai estava vendo Lo Jornal, né? Estava vendo Lo Jornal, o diário. Estava vendo o diário. Então o pai moleiro estava sentadão lá no sofá, né? Abriu um Aquilmes. Abriu um Aquilmes.
Camarada fogou Buenos Aires, vai passar fome com esse espanhol.
Não, é que eu não quero, é que eu não quero desfilar aqui.
Eu,
né?
A eu sei.
Poliglotez.
Eu sei.
Então, o que vai acontecer? Ele vai estar ali sentado, abriu um Aquilmes e as crianças brincando ali fora. Quando de repente, eles vão dizer que vai aparecer uma luz no céu diferente das outras. Primeiro momento parece uma estrela cadente. Isso é muito comum, né? Quem não está acostumado a observar, quem não está acostumado a fazer observação, ele olha assim de relance, é uma estrela cadente, tira o olho. E muitas vezes é, na maioria das vezes, na maioria esmagadora das vezes é, mas às vezes não. Às vezes. E o que, que vai acontecer então? Eles vão começar a olhar aquilo ali, né? Imagina. E aí ela começa a chegar mais próximo, né? Então é interessante pela trajetória dessa estrela supostamente cadente, supostamente estrela, e vai chegando mais próximo. Eles dizem que quanto mais próximo chega, maior fica o tamanho dela. Eles começam a falar, pô, isso não é uma estrela, né? Se é uma estrela, nós vamos morrer agora. Porque vai cair isso aqui e já viu, né? O bicho vai pegar. Começa a vir na direção. Quando chega mais próximo, eles começam a ver que era um objeto. Um objeto, não uma estrela. Até mesmo que se uma estrela caísse na Terra, né? Não precisa nem cair, né?
Só chegar, né?
Não precisa nem cair, né?
Na verdade é o contrário, né? Se for pra alguém cair, é a Terra que cai na estrela.
É. Começa daí.
É, então assim... Não, né? Não tem. Quando eles começam a observar aquele objeto, então eles já veem que aquilo ali é um objeto, eles vão descrever como cheio, sendo cheio de luzes, né? Essas luzes pulsantes. Bem interessante, Dudu, você veja aqui, as luzes pulsam. É bem diferente de piscarem luzes pulsantes. Elas chegam, então, né, com aquelas luzes pulsantes, aquele negócio todo. E aí, o que vai rolar, gente? Eles vão ser envolvidos, tá, por um feixe de luz azul. Isso é bem interessante. Os vizinhos ali, as crianças que estão ali, são envolvidos por esse feixe de luz azul. Bate aquele feixe de luz, né? Começa aquela gritaria, aquele negócio todo. Imagina, o que é isso aqui que está nos iluminando? Esse feixe dura coisa rápida, mas a gritaria é alta. Primeiro, quando vem o objeto, imagina você, um monte de criança na rua, um monte de adulto, né? Olhar aquilo ali, observar aquilo ali. Então, imagina, quando eles olham isso aqui, começa aquela gritaria, aquele negócio todo, e aquela luz ela se apaga. Quase um pouco mais rápido que um flash. Acende aquilo, fica um tempo e pum, some. O que vai rolar nesse meio tempo? Nesse meio momento aí, as quatro crianças outrora citadas desaparecem. E aí a gritaria que estava na rua se intensifica mais ainda. Os pais estão dentro de casa, ouve aquela gritaria, pô. E gritaria, onde tem criança, é até normal. Só que começa a ultrapassar, né, a normalidade. Os pais, pô, tá acontecendo alguma coisa. Saem para fora de casa e, né, vão lá onde as crianças estavam brincando para ver o que tá acontecendo. Ao chegar próximo, já tem um vizinho vindo. Aí o vizinho já fala, ó, fulano, o negócio é o seguinte. Ele tava tudo ali, aconteceu isso e isso e isso, e os teus filhos sumiram, cara. Sumiram. Quando aquela luz apagou, eles não estavam mais ali. E ele, nós não vimos eles indo para lugar nenhum, eles simplesmente sumiram. Aí já viu, né, amiguinho? Desespero bate fundo. Desespero bate fundo. Imagine você aí que tem um filho, uma filha, de repente você tem uma notícia dessa, sumiu. Né? O desespero bateu longo nesse momento aí. E o que, que vai acontecer? Eles vão começar a procurar. Né? A primeira coisa, aí o desespero que já estava ali aumenta mais ainda. Começa a procurar, procura daqui, procura dali, vai ali, vai acolá, onde pode estar essas crianças, e vasculham as ruas ali em volta, vasculham o bairro, né? Em determinado momento eles vão chegar até nas cidades próximas, nos arredores. E essas crianças não são encontradas, cara. Eles chegam em determinado momento que eles vão procurar a polícia. Tá? Eles vão chamar a polícia, é óbvio, as crianças sumiram, não se sabe o que foi, tá? Vão lá, chamam a polícia que vai tomar conta, né, das investigações. Gente, 3 dias depois, essas crianças ficaram sumidas 3 dias. Imagine você, Dudu, 4 filhos, 3 dias sumidos. Cara, eu não sei. Eu, sinceramente, não sei o que aconteceria comigo. Acho que eu surtaria. 3 dias sem ter notícia, assim, é muito complicado.
É completamente de surtar, né? Eu nem filho tenho, mas, cara, eu fico imaginando que fosse, sei lá, a minha filhada, se fosse um primo, um parente, um filho de um amigo mesmo que fosse, cara, eu acho que eu não consigo nem imaginar a agonia que deve ser. O Evandro, que é pai aqui, ele, até a expressão dele chegou a mudar aqui. A carinha dele de, meu Deus do céu, se é comigo. Porque, cara, imagina. Deve ser um aperto no coração que não tem a menor explicação, né?
Não, eu não quero nem pensar nisso.
É, não quero nem pensar. Não, esses ET que não venham pra cá, né?
É verdade. Mas... Leva eu, né, mano? Leva eu.
Pô, eu até quero dar umas voltas, né?
Não, eu nem quero, mas antes deles, leva eu, né, velho? Isso aí fala até pra doença,
sim,
né?
Não, não, só aí dá em mim, né, velho? É. Imagina o desespero.
É que vai levar vocês dois, vai ter que ter uma força de tração na nave que vai ser pouca, né?
Admitamos que dificulta um pouco.
Mais uma vez você vê o bullying
do... É o discurso de ódio.
Extremamente de ódio. Então é muito complicado. Bom, então o que que acontece, né, gente? O que que vai rolar? As crianças vão ficar 3 dias desaparecidas. E ao final desses 3 dias, cara, aí o que que vai acontecer? Essas crianças vão regressar. Há um desencontro de informações quanto a isso. Há duas versões. A primeira versão diz que uma das pessoas ali, um dos vizinhos ali, estava chegando em casa e aí passou pelo mesmo lugar onde elas haviam sido abduzidas. Luz sobre a luz, ficou cabreira, foi ver e as crianças estavam ali. A outra versão diz que os pais estavam em casa e um terreno próximo à casa deles ficou todo iluminado. Tá, eles foram ver aquilo ali, aquela luz intensa naquele terreno, foram observar e chegaram lá, estavam os filhos dele. Esse desencontro é porque, gente, esse caso ele provavelmente ficou algum tempo para ser investigado. E aí, o que que acontece? Aquilo que nós falamos, sempre há contaminação, não tem jeito. Além disso, esse caso ele foi muito bem escondido. Então, essa controvérsia, a questão é que as crianças voltaram. As crianças voltaram, e aí o que que vai rolar, gente? O que aconteceu com vocês? Onde vocês estavam? Eram 4 crianças. A Maria era a mais velha, tá? Maria Moleiro, a mais velha. Maria tinha 8 anos de idade. Uma criança com 8 anos, ela consegue facilmente se expressar, facilmente fazer um relato, dizer o que aconteceu. Ela tem, né, possibilidade cognitiva para isso. Então eles começam a conversar. Aí, ó, o que eles dizem? Um grande navio de ouro nos levou. Um grande navio de ouro. Navio dourado. As crianças diziam que foram levadas por Deus. Elas colocam aqueles seres como seres divinos. E elas falam, foi Deus que nos levou. Elas vão citar que nesse barco, nesse navio de ouro que elas falam, elas vão ver várias estrelas, que viram a lua de perto. Não falam, mas uma lua de perto é assim, sabe? Não sei mais o que. O que mais que elas vão dizer? Elas vão falar que esses seres usavam a roupa dourada, tá? De corpo inteiro. Roupa dourada. Magros, tá? Altos. Com cabelos prateados, né? Então eles já platinavam o cabelo já naquela época, na década de 80. Né? Aqui no Brasil hoje, né? Hoje é comum platinar o cabelo. Eles já platinavam já na década de 80, para ver como eles estão anos na nossa frente, né? De evolução.
Nós estávamos na época da brilhantina.
É, nós estávamos na brilhantina e eles já estavam platinando o cabelo. Então é bem diferente. E elas vão dizer que eles tinham o semblante pacífico. Eles passavam aquele ar de tranquilidade, entendeu? Sabe aquela pessoa? Quando você para conversar, aquela pessoa que, cara, esse cara tem uma paz. É um cidadão, cara, 100%. Né?
É que nesse podcast eu não sei.
Tem o Ozzy.
O Ozzy é um cara zen.
É o Ozzy, verdade.
O Ozzy é um cara que você vai conversar com ele, tem sempre uma boa palavra, né? Tem sempre um bom conselho. É um cara...
Tá sempre calmo.
Tá sempre tranquilo. Né? O mundo tá caindo, ó. Não tem problema, só vai cair na hora certa. Esquenta. Né? Então isso é legal. Eles vão dizer, as crianças vão dizer que esses seres eram assim. Um dos seres vai se aproximar a elas e vai dizer, ó, meu nome é Layara. Aí, gente, há também algumas controvérsias na questão do nome. Aí vai pra tradução, tem um monte de coisa. Pra nós aqui no Brasil ficou com essa ideia de Layara. O que vai acontecer? Ele vai conversar com essas crianças, não tem vários outros seres, eles vão tratar essas crianças até onde se sabe, né? Por que até onde se sabe? Gente, são 3 dias. São 3 dias. Com certeza essas crianças tiveram a sua realidade alterada, foram dopadas, com certeza essas crianças aí, né, perderam essa noção, ou até uma questão espaço-tempo, para onde elas foram, né? A dobra de tempo e espaço, isso é uma outra discussão. Mas o que acontece? O que essas crianças contam é que, enquanto alguns dos seres ficaram conversando com elas, né, falando sobre vários aspectos, ó, aqui é a Lua, ó, isso aqui é não sei o quê, dando uma verdadeira aula de astronomia, né, esse Lael foi começando a falar, ó, eu preciso da ajuda de vocês, eu preciso que vocês colaborem, eu não vou machucar vocês, não queremos o bem de vocês. Né? Nós raptamos vocês, estamos trazendo para cá, mas queremos o bem. Nós somos gente boa. Vocês não vão nunca mais dormir tranquilo, mas nós somos gente boa. Eu sou um cara bom.
Os pais de vocês vão levar de perto da vida.
Os pais de vocês estão quase morrendo do coração, mas nós somos bons. Nós viemos em paz. Né? E aí, o que eles vão fazer? Vão pegar ali um aparato, ali, um aparelho, e passar no rosto das crianças. Entre vários outros exames que eles devem ter feito, vão fazer o exame no rosto, onde eles vão coletar material. Isso é bem interessante, porque na foto das crianças tem a marca no rosto de todas elas. Então eles vão fazer isso, né? E, cara, e é uma coisa assim inusitada. Primeiro porque elas vão, né, relacionar esses seres a seres divinos, talvez por causa da sua aparência, talvez por causa da nave e a aparência que ela tinha. E aí tem algumas, né, eles vão falar várias coisas. Eu queria trazer aqui, né, palavras do Carlos, tá? Ele vai falar assim, ó, havia 1 milhão de botões, né? Imagina, a criança fala, cara, tinha legal. Muita coisa, tinha 1 milhão de botões. E o homem era engraçado, cabeça grande e olhos amarelos, olhos amendoados, né? Mas era nosso amigo. Isso é legal, porque talvez o trauma dessas crianças não sejam tão grandes posteriormente, porque elas vão associar aqueles seres como seres amigáveis, amistosos, né? Mesmo ferrando com elas, mas tá. É. Ok. E aí, assim, gente, os militares, ao serem questionados, não confirmaram nem negaram o que vazou, que foi objetos voadores não identificados na região em períodos anteriores a esse acontecimento. Os militares não disseram nem que sim, nem que não. Eles simplesmente não se manifestaram. Foram questionados, né, porque houve avistamentos fora esse, que culminou nesse rápido, mas eles simplesmente se calaram. Não falaram nem que sim, nem que não. Então, é um caso muito interessante, eu acho o caso da família Moleiro muito interessante, mas, porém, todavia, contudo, tem e deixa muito furo. Talvez seja como casos anteriores que nós vimos, que há um espaço muito grande. E aí, gente, ó, nós fizemos uma live essa semana, né? Hoje é dia 25, né? Nós fizemos sexta-feira passada, no dia 22, né? Nós fizemos uma live e aí várias discussões tivemos lá, né? E uma delas o pessoal estava falando sobre essas questões. E aí, na sexta-feira, alguém perguntou lá sobre a diminuição de casos ufológicos. A diminuição de casos ufológicos depois da década de 90. Ah, diminuíram esses casos fantásticos, aquele negócio todo. O que que acontece, gente? Não diminuiu. Falta gente para pesquisar. Não tem, cara. Não tem. Nós aqui nós não temos, nós não damos conta dos casos que chegam para nós. Chega caso aqui de várias cidades aqui próximas, mas nós não conseguimos vencer tudo. Então existem relatos, tem pessoas tendo experiências, querendo contar, tem coisas acontecendo. O que falta para nós? Falta grupos que estejam ali, tenham tempo, estejam dispostos ali a estar fazendo a pesquisa. E aí é que se perde. Por quê? Ó? Por exemplo, tem um caso que nós estávamos investigando, eu e o Ozzy, próximo a uma praça de pedágio aqui. Tá? Aqui na região aqui de Cascavel. Não vou dizer, né, muito, mas um caso ali. O que acontece? Nós fomos lá, coletamos algumas coisas, conversamos com algumas pessoas. Cara, isso aqui daqui a 5, 10 anos, se esse caso vazar, é que nós fechamos isso, né? Porque nós temos que fechar. O que acontece? Se ninguém vai lá investigar, se ninguém coleta os dados iniciais, daqui a 5, 6 anos isso vaza e com outro aspecto. Já vai falar, a moça que mandou um relato, que nós conversamos com ela, já vão falar que ela viu outra coisa, que ela foi abduzida, ou que... Isso é muito complicado. Então tem muita coisa acontecendo, falta gente disponível, faltam grupos, pessoas que estejam, né, dispostas ali a fazer a investigação. É bem em cima disso aí. Bom, nós vamos começar aqui, eu vou começar a rodar, vou passar pro Dudu já. Vamos lá, Dudu, chega junto aí.
Eu só queria complementar isso que você falou ali, Cleiton, porque a gente tem um episódio, na verdade são dois episódios, né, da menina que viajou no tempo, né, que é fruto da tua pesquisa junto com o Ozzy, e que nem foi toda a parte, assim, a gente que escutou todo o áudio de tudo aquilo ali, cara, é uma história incrível e que bate muito a história, né, e é um caso que não tá noticiado, não tá nos grandes jornais, nas grandes mídias e tudo mais, é um caso incrível. Então, realmente, assim, é complicado também o camarada viver de pesquisa ufológica hoje.
Ah, não, não dá.
É muito complicado. Geralmente, quem está com a pesquisa ufológica, ou quem trabalha com essa parte da ufologia, é um cara que tem como a ufologia como um hobby.
Isso, né?
A gente pode ver, até por a gente que comenta sobre ufologia, que fala... que tem um podcast e tudo mais, isso aqui é o nosso hobby, isso aqui é o nosso, né, nosso divertimento, o nosso passatempo aqui. Então, a gente vê em outras mídias e tal, que também, o cara escreve sobre ufologia, mas o cara tem um outro trabalho, porque é difícil conciliar, né? É muito complicado. E aí muita gente literalmente abandona, larga mesmo, porque é complicado mesmo. Quem escreve, quem hoje no Brasil, eu não sei se só no Brasil, mas vou dizer pelo Brasil, o cara que escreve, o cara que faz, ele não ganha muito crédito, né? Às vezes um papagaiozinho lá que vai lá e replica tudo a conversa do cara, às vezes ele vai ganhar mais crédito do que o cara que escreveu mesmo.
De fato, é isso aí. Concordo e por isso que eu também tenho essa... Não só eu, né? Todo mundo tem essa questão também de fazer alguma coisa de ciência com a ufologia, né? De modo que, por exemplo, ela pode penetrar nas universidades e os pesquisadores ganharem para pesquisa, né? O que na ufologia hoje é quase que insonhável, né? É difícil de imaginar que isso vai acontecer um dia, mas é o que precisa, né? Então a gente tem pesquisadores aí que, brasileiros, que com muito mérito, inclusive, fazem grandes descobertas, né? E agora recentemente a gente só pode falar aí do pessoal, só pode não, né? Mas a gente pode citar o pessoal do Butantan, da Souza Cruz, né? A questão da vacina, que também fizeram grandes avanços, né? Conseguiram produzir essa vacina, etc. Não receberam toda a tecnologia, assim como estão sendo dito, não, eles ajudaram também, né? E ainda há várias outras coisas. Mas também porque, muito, porque também ganham para a pesquisa, né? Recebem para a pesquisa.
Mal.
E não... Mal, muito não mal, é mal, né? Mas pelo menos conseguem pagar os seus boletos, né? Que não são muitos, não devem ser muitos, né? Poderia ser mais, deveria ser mais.
Esses dias passou uma matéria de uma
porque, na verdade, Du, não é que a gente não ganha nada. A gente tá, no fundo, se você fizer as contas certinho, você que é matemático vai saber disso, a gente tá perdendo dinheiro tá aqui. Né? Porque a gente poderia estar agora em uma aula, claro, alguma coisa, dar uma palestra, a gente estaria ganhando dinheiro. Não, né? Aqui, e aqui a gente tá, na verdade, não.
Aqui é assim. Quem escuta ufologia de quintal, e aí escuta ali tal, não sei o quê, a gente vem, fala, conversa e tal. Mas assim, tem horas de trabalho aqui. Né? Tem horas de trabalho ali no Instagram, tem horas de trabalho de pesquisa, tem horas de trabalho. Até para editar. O Cleiton edita meio ruim, mas edita. Né? Não fica aquela qualidade HD, estéreo e tal, não sei o que, aquela coisa que você curte assim, tipo, nossa, dá pra colocar no cinema, mas tem um tempo, então, assim, a gente tem todo esse trabalho e tudo mais. Tu citou ali a questão da pesquisa. Bom, esses dias eu vi um documentário ali, um jornal, falando sobre uma pesquisadora lá no Rio de Janeiro. Cara, a mulher, ela tinha que pagar pelos insumos, é uma universidade federal, e ela tinha que pagar pelos insumos, ela tinha que pagar pelo não sei o quê. Ela estava recebendo uma bolsa do doutorado, que era um nada, sabe? É difícil também, mesmo para um cara que é... Porque assim, a gente vai falar da ufologia, tudo bem. Aí você vai falar, mas o cara quer receber para trabalhar com ufologia?
Sim.
Que não é, vamos dizer, a ciência, né? Que o pessoal, entre aspas, coloca como ciência certa. O cara também está na ciência ali, também sofre pra caramba pra pesquisar, com porque certeza. Muita gente vai descredenciar
a
pesquisa,
né?
Vai falar, mas isso aqui é uma pesquisinha, mas só pra pesquisar, pra ficar o dia inteiro no laboratório, como se não fosse nada. É. Pô, cara, eu tenho o meu maior, assim, o maior respeito do mundo a todos os aos pesquisadores no Brasil afora aqui. Eu, inclusive, a gente conhece um, né, amigo nosso ali, que tá aqui no Paraná, que tá também numa instituição federal, biólogo, assim como você. Cara, que é difícil, não é um rolê muito fácil, não.
Uhum.
Então, você imagina para quem vive de pesquisa ufológica, para quem está tentando viver ou, pelo menos, trabalhar com isso aí. É muito complicado, é excessivamente complicado. É? Uhum.
E aí, complementando também, quando você fala de hobby, né, eu, pelo menos, estou entendendo no sentido amplo da palavra. Eu, por exemplo, um hobby, para mim, eu aprendi isso com um grande sábio, amigo meu, há muito tempo, que o hobby você tem que levar como uma profissão. Eu sempre, todos os meus hobbies eu levo como uma profissão, a sério, só que é uma profissão que eu não recebo. Então aqui, por exemplo, é um hobby, mas também ele gera uma responsabilidade, né? Quando a gente vê, por exemplo, que a gente tem a nossa audiência, né? A gente também tem uma responsabilidade. Pô, a gente tem que fazer o capítulo, o pessoal tá esperando, né? Então assim, tem aquela coisa que a gente quer, a gente se diverte também, mas não vamos dizer que a gente só faz isso só pela diversão. E do começo era. Agora, pelo menos, falo por mim, não é só mais isso.
Mas até o final do ano a gente coloca uma trabalhista no Cleiton e aí...
vamos tirar o zero.
A gente coloca aqui um negocinho ali, ele já... Eu queria comentar aqui sobre a questão do conflito de datas, né, nos textos, porque eu acho interessante que, assim... Uma vez pesquisando e lendo sobre ufologia mais a fundo e tal, você pode não acreditar, mas a gente dá uma semi-pesquisada para falar aqui sobre esse podcast, né? E tem muitos textos que realmente é Ctrl-C, Ctrl-V, né? Joga para um lado, joga para o outro, e aí alguma coisa ali acaba se perdendo, né? Então, assim, tem muitos textos. Então, na época, na década de 80 e tal, então como você não tinha também... como é que eu vou pesquisar isso aqui? Então, muitos periódicos, né? Muitas revistas... Em espanhol, tá, Cleiton? É periódico.
Periódico.
No periódico, não? É o jornal?
Jornal.
Jornal.
É o periódico.
Então, muitas revistas literalmente pegavam matéria de outro país, Ctrl-C, Ctrl-V, achavam um cara que é tradutor e pau.
Inclusive, tem muitos canais hoje que fazem isso.
E muitos, você sabe que eu já peguei um texto que tinha problema de data, porque em muitos, principalmente assim, textos, você sabe que a data, quando é, por exemplo, o padrão americano, aqui a gente fala dia e mês, e no padrão americano é mês e dia, né? E depois o ano. E aí tem muita confusão com data por causa disso aí. Uhum. Porque daí o cara coloca só o número, e aí o cara fala, é 2 do 4 ou é 4 do 2? Uhum. E aí dá muita confusão quanto isso aí. Outra coisa que eu queria puxar aqui pro menino Evandro, porque quando a gente falou sobre esse caso, na hora me veio na cabeça um paralelo com o caso do menino Janiel.
Muito bom.
Né?
Muito bom.
Me veio porque, assim, é uma criança, e, né, não preciso nem dizer. Tem a questão do corte, no caso do menino Janiel, aquele corte debaixo do braço, que supostamente seria para pegar ali algum fluido, não sei como, o que seria, uma amostra do menino e tal. E agora tem dessas crianças que são os quatro no rosto, assim, igualzinho, exatamente e tal, não sei o quê. Eu não consigo imaginar o que eles poderiam estar interessados na parte da pele, o que...
Então, eu quando vi o caso, primeira vez que ele falou que estava coletando material da bochecha dos menores, eu como bom biólogo, eu já imaginei que ele estava com um suave, né, passando por dentro da boca, tipo, para fazer um exame de DNA.
Sim.
Né, foi automático para mim, você vê como é que a ciência deixa algumas sequelas, né? a gente consegue sobreviver a ela, mas não sem sequelas. Então, mas aí depois, né, que eu vi a foto, ela estava externamente. Então, o que eu posso pensar? Às vezes, algum ataque de inseto, como mosquitos, por exemplo, podem ficar no lugar próximo. Mas é claro que a foto não tem uma qualidade suficiente para que eu possa afirmar isso, mas me parece que ela é muito padronizada. Tipo, praticamente, ou, né, se eu tivesse uma foto para poder afirmar, exatamente no mesmo lugar. Então, quer dizer, para mim, pelo menos a priori, você tem duas formas de pensar, né? Ou isso foi realmente feito como as crianças estão contando que foi, ou alguém fez isso, alguém que eu digo mesmo que seja um outro ser humano, certo? Não me parece de forma nenhuma que isso tenha sido feito de maneira natural. Pode ser um ataque de inseto? Dificilmente. Por mais que eles mordam todos, né, por exemplo, um mosquito na bochecha e depois se inflame para virar essa ferida desse tamanho, né, dificilmente ela vai ficar tão padronizada tanto quanto ao formato quanto ao posicionamento. Então isso aí é uma coisa que fica fisicamente do caso, né? Então, o caso ele não vai se basear só nos relatos, mas também nessa evidência física, que para mim não tem, quase não tem muita possibilidade de ser feita de forma natural.
Não tem muito como rebater isso, né, cara?
É difícil.
É difícil. É aí que fica, por isso que é bem complicado esse debate, né, cara? Porque existem casos que deixam muita coisa em aberto. É legal, a gente discute. Mas tem caso que tem alguns detalhes que não dá para você, ou até teria uma explicação, mas você vê ali um padrão de localização, um padrão de formato, cara, só se fossem nanomosquitos, né, como é que eu vou dizer, nanomosquitos pré-fabricados e comandados por uma inteligência artificial.
Mais fácil acreditar em alienígena.
Né? É mais fácil acreditar que foi algo algo desconhecido, algo que nós não temos noção do que tem acontecido. Mas vamos lá, Evandrão, chega junto já.
Já é minha vez? Então tá, bom, o caso, então, como o Cleiton já explicou ali, ele é baseado mais na questão dos relatos. Ainda tem testemunhas, pelo menos 6 que foram catalogadas, e ainda outros, né? As testemunhas dizem, como o Cleiton bem citou, que tinha uma vizinhança quase que completa ali observando os fenômenos. E este é pelo menos, no mínimo, essa evidência física, né? Que eu digo assim, quando eu digo física, eu não estou dando a atenção às pessoas falando, mas sim aos fenômenos físicos que vão acontecer na bochecha dessas crianças, então, que para mim é muito padronizado. Então, isso me remete a essas duas linhas que eu acabei de citar, né? Ou isso foi feito por pessoas, o que aí você criaria uma teoria da conspiração talvez ainda mais absurda do que acreditar que é o que elas realmente disseram. Onde pode falar?
Complicado de... Ah, foi feito por pessoas, é que o relato das crianças é, não foi feito por uma pessoa. Foi um Deus que fez isso com a gente. E aí, tá lá as quatro com a marca no mesmo lugar. Então, assim, eu não tô dizendo que tem uma explicação ufológica, não tô dizendo isso. Mas eu estou dizendo que, caraca, é muito bizarro, né?
Sim.
E aí é muito bizarro, porque assim, tu falou ali do que poderia ser, por exemplo, mosquito. Poderia, mas assim, mosquito não vai ficar, não vai dar uma picadinha só, não. Fosse marimbondo, vamos supor, que é pra deixar um negócio bem, bem grande mesmo, cara, eu já tomei picada de marimbondo. Ela não fica, os marimbondos não vão, tipo, ah, vou aqui, uma picadinha aqui no rostinho e acabou. Não, irmão. Ia ser um monte.
Não, cara, não, pode até ser uma, mas o tamanho que fica, velho.
É. E as quatro feridas das quatro crianças. Exatamente assim, não exatamente no mesmo local, mas no mesmo lado, no mesmo jeitinho. É realmente muito estranho esse negócio, é muito bizarro.
É, pra mim parece quase que praticamente. É que, igual eu falei, eu tinha que ter uma foto melhor pra poder analisar, mas pra mim parece que foram praticamente no mesmo local. Só muda, às vezes, a tua perspectiva devido àquela. O rosto dela tá do mesmo tamanho. Mas se você pegar o arco do zigomático dela, que é essa questão que faz a maçã do rosto, né?
O malar ali, né?
Isso,
o malar.
Exatamente. Você vai ver que a aproximação do arco do zigomático é muito semelhante em todas elas. Para não dizer igual, não posso afirmar que é igual, né? Porque eu não tenho como fazer essa medição só pela foto que está disponível. Mas assim me parece, pelo menos. Outra questão que eu ligo também ao caso de Janiel é a questão que eles comentam que essas feridas também se cicatrizaram de forma muito rápida e sem sangramento. Né? Sem sangramento até poderia ser, se o corte foi como eles descrevem que foi, uma raspagem aparentemente artificial e indolor, né? Pelo menos segundo as crianças. O que também corrobora com o menino Janiel, né? Uma vez que não houve sangramento e que a regeneração foi muito rápida, assim como os relatos dizem deste caso de hoje.
Né? Só que o do Janiel, que é um adendo, né?
É.
Do Janiel foi bem profundo, né?
Isso, muito profundo. Então, do Janiel, é claro que assusta mais, mas eu digo assim, a semelhança, sim, no sentido, sim, que cicatrizou muito rápido também. E o Janiel também tinha vários cortes, né? Eu cheguei a comentar até que era uma, às vezes, alguma queda, alguma coisa assim, né? Mas que não conseguia explicar de maneira nenhuma esse tipo de cicatrização, principalmente quando a posteriori, né? Porque não sangrar na hora, né, um ataque de adrenalina, às vezes ele pode acabar causando uns fenômenos parecidos com esse. Mas uma hora vai ter que sangrar, né? Uma hora isso vai ter que sair. E no caso de Aniel, isso não corroborou. Então você vê ali que a explicação ela também não ficou muito boa no caso, e ela também, obviamente, não vai ficar boa agora, certo? Então o caso realmente, principalmente com esta questão física, para mim, ele me parece alguma coisa muito séria, muito estranha. Como o Dudu falou, não dá para afirmar que foi ufológico, mas eu dificilmente, como biólogo, consigo acreditar que isso foi feito de maneira natural, algum animal, ou mesmo, nesse caso, uma queda. Porque, diferente do Janiel, que eu posso uma queda e tentar desenhar um padrão de queda, mesmo que aquilo fosse, você não consegue ter cinco, quatro quedas da mesma maneira, com ferimento no mesmo lugar, certo? E os ferimentos de mesmo formato. Então, aqui vai ficar muito mais estranho, mas com certeza o paralelo existe. Né? E aí também a gente pode fazer paralelos com vários outros casos de crianças, como da escola Ariel e enfim, né? E que vocês já comentaram também, eu queria trazer de volta, né? Que o relato da criança pelo menos em algum sentido, ele pode parecer mais verdadeiro, principalmente na forma com que ela descreve, né? E você vê ali que tem mesmo, né? Quem tem criança pequena em casa viu que esse relato ele parece muito, pelo menos para mim, um relato que a criança daria. Ele se expressaria mais ou menos dessa forma. Por exemplo, quando ele fala ali o barco, eu já imagino alguma coisa, não necessariamente parecido com um barco, mas um formato de charuto, alguma coisa assim, né? Que é justamente o que o Cleiton sempre traz essa questão, né? E não é só por ser criança, mas a pessoa descreve segundo o ferramental linguístico que ela tem disponível, certo? Então, assim, se eu não tenho, eu nunca vi o objeto, eu trago algo que eu sei de mais próximo, no caso aqui, um barco. Né? E aí outras questões ali que eu achei bastante interessante.
Aquela dos botões, também. Né? Também, quando ele fala.
Isso, milhares. É exatamente como
tem
a criança.
Tem um milhão de botão!
ele vai lembrar, ele vai tentar dizer o número mais alto que ele conhece. Né? E se ele acabou de aprender um milhão, ele vai
falar. Outra coisa que me chama a atenção nesse caso é que, assim, é inegável que na década de 90, década de 80, principalmente na TV, tinha muitos casos de fantasma, de ET, não sei o quê, que foram todos fabricados para aparecer na TV. E que algumas famílias faziam isso até de propósito. Né? Você pesquisar na internet aí, tem vários casos. A gente até já fez um episódio de casos fakes e tudo mais. Então tem vários casos que foram fabricados, literalmente, para a família ganhar dinheiro. E que nesse caso não é o caso. Porque a família literalmente sumiu.
Não deu para
ela quis desaparecer para evitar curiosos, não queremos mais, não queremos e tal, e desapareceu. Hoje, quem já foi atrás, né, e há relatos de quem foi tentar buscar essas informações de novo, não acha mais, porque literalmente fizeram assim, vamos apagar isso aqui, vai para frente. Quando começou muito repórter ir lá, e curioso, os pais pegaram, talvez até para talvez não, com pra certeza, para proteger as crianças, pegaram e falaram que não, vamos desaparecer, vamos sair daqui da cidade, vamos para outro lugar, e mudaram-se para nunca mais se ter relato disso. E para proteger as crianças. Então, assim, não era um objetivo de mídia, não era um objetivo, aparentemente, claro, né? Estou falando sem poder julgar, mas aparentemente não era um objetivo de, olha, estamos fazendo isso para aparecer na grande mídia argentina, para aparecer na TV, e de repente até saiu um faz-me rir. Né? Antigamente a TV pagava para fazer uma matéria boa. Então, assim, quanta gente não ficou muito... Não vou dizer rica, mas quanta gente não faturou ali com esse tipo de matéria.
E penso também do que nem precisava, né? Por exemplo, eu lembro que se você... a gente teve uma infância aqui não tão abastada, mas assim, o próprio fato de imaginar que a gente ia viajar para São Paulo já era uma coisa maravilhosa, né? Então, se o programa oferecesse, não, a gente leva você para São Paulo, você vai ficar hospedado em um hotel.
Ah, sim.
Cara do céu, nossa, você ia voltar a contar para todos os teus amigos, né? Nunca aconteceu comigo, mas eu imaginava isso. Né? Porque quando eu tinha um amigo meu que ia para São Paulo e começava a falar das coisas que tinha em São Paulo, né? Disse, nossa, que legal, São Paulo deve ser tipo.
Isso aí tá denunciando muito que a gente é do interior, né, cara?
A gente é muito do interior.
Aliás.
Eu não tenho essa experiência, não posso falar sobre isso.
Aliás, tem um colega nosso, eu não vou trabalhar com nomes, mas tem um colega. Não, na verdade, eu posso. Eu posso citar o nome.
Ninguém vai saber mesmo.
Porque o cara não. Mas enfim, eu não vou falar. Porque vai que um dia ele escuta esse podcast e ele fica putaço com a gente. Mas que uma vez a gente foi pra São Paulo, eu fui junto com o Evandro, inclusive, a gente foi pra São Paulo, e daí a gente pegou o metrô lá em São Paulo. E aí esse colega nosso pegou e todo feliz, era um domingo, todo feliz, sentado no metrô, tira uma foto minha aqui no metrô, dentro do metrô. E tinha uma mulher que visivelmente era de São Paulo. Cara, eu tinha que ter tirado uma foto da cara da mulher. A mulher indignada, de tipo assim, pô, vocês estão aqui nesse metrô, tirando foto do metrô. E esse meu colega, numa felicidade, que ele tinha a primeira vez que eu tô dentro do metrô. E visivelmente a mulher ficou assim, tipo, esse povo que nunca viu um metrô, gente. Não é possível. Não é possível. E era a primeira vez mesmo desse nosso colega, tipo, caraca, felizão, assim, meu Deus do céu, um metrô, cara, que felicidade.
Nossa, imagina. Imagina, gente, metrô eu só tenho lembrança do metrô só de muita gente, de chegar atrasado em casa, sem lembranças boas, mas vamos lá. Então, gente, eu acho que é isso aí, né? Acho que não temos mais nada para trazer, acrescentar sobre a conversa de hoje, sobre esse caso de hoje, a não ser que é um caso muito legal. Eu gostei bastante de fazer esse caso, é um caso bem interessante, que tem alguns aspectos. O aspecto mais legal que eu achei foi esses relatos das crianças que soam mesmo muito infantis, como o Evandro trouxe aqui. Eu acho que isso aí traz muita veracidade ao que aconteceu com elas. De onde eram, que nave era essa, não dá para saber, mas traz muita veracidade isso, que elas foram levadas, foram retiradas por alguém, foi feito alguns exames, isso é fantástico. Eu acho que é bem isso aí.
E você vê também, né, Caíto, a questão de como nós três aqui, né, expandido para todo mundo, como a gente percebe diferente o caso, né? O Cleiton, a gente percebe que ele dá um valor muito grande para a questão do relato, né? De modo que, às vezes, eu cheguei a falar assim, ah, mas isso aqui só tem o relato. O Cleiton, ele chega praticamente a se ofender com isso, como se eu estivesse fazendo pouco do relato. Talvez pela forma que, né, historiador, então dá muita importância, documento, relato, etc. E eu, como biólogo, já dou mais razão a essas questões físicas, né, biológicas, etc.
É tão legal ver, escutar você falando desse jeito, que parece que os dois ponderam nesse tom. Não, olha, realmente, é muito bom, não, porque quem está escutando pensa que, nossa, é nesse tom. Olha, realmente, não, eu estou ofendido. Eu estou deveras ofendido. Não é assim.
Não, não é mesmo, não é? A gente já discutiu isso antes, né? Mas
a treta foi anteriormente.
Mas legal que a gente aprende, né, e tal, e de fato tá correto.
Né, então assim, cara, mas isso que o Evandro fala é verdade, por isso que nós buscamos, né, e aí foi meio que por acaso também que vai acontecer essa equipe multidisciplinar. Porque isso é importante porque traz várias visões, né? É por que eu dou sempre importância para o relato? Gente, a história, ela é feita basicamente por relatos. Então, assim, muitas coisas que nós temos hoje como nossa cultura, como são relatos. E isso é importante. Por isso que eu fico prostituto da vida quando eu ouço algumas pessoas falando que mas a ciência vai provar que nós somos vivos. Sim, gente, a ciência ela é muito importante. Mas então, assim, se eu não tenho um pedaço de uma nave, eu vou dizer que o Evandro, que está contando para mim aqui uma história, uma experiência dele, eu vou falar que ele é mentiroso. E aí, se o Evandro, mais a família dele, viu, eu vou dizer que todos são mentirosos. O que que o Evandro ganha com isso? Ah, 15 minutos de fama. Gente, 15 minutos de fama é um terror. Se nós pudéssemos conversar hoje com as irmãs que tiveram aquele contato com aquela criatura em Varginha, elas vão dizer para nós, para vocês, o trauma que elas passaram por ter abrido a boca. Não foram 15 minutos de fama, não. Foram
se elas
anos.
Imaginassem, elas nem
conseguiram. Dudu, é o que muita gente faz. Sim. É o que muita gente faz. Eu citei lá na live, o pessoal falou, ah, não tem. Tem um caso do senhor aqui, se eu não me engano, é Barracão. Tá? Barracão, ali é divisa entre o Paraná, Paraná e Santa Catarina. Esse senhor, ele tem três histórias, ele tem três relatos, ele tem três passagens que aconteceram com ele, cara, que são assim, excepcionais. Mas ele não fala, Evandro, ele não fala. Ele só tem uma entrevista. Ele falou: só tô falando para você, para essa pessoa que deu entrevista, e, cara, ele não fala com mais ninguém. Se você for lá, ele chama a polícia para você, cara. Se você entrar dentro lá da cerca dele, lá ele mete chumbo em você. Ele não quer falar, cara. Acabou, pronto. Por quê? Primeiro, ele sabe que não é louco. Mas se ele vier à tona, cara, ele é doido. É o velho doido.
Sim.
E outra coisa, ele não quer ser perturbado. Ele aconteceu aquilo com ele, não precisa provar nada pra ninguém. Ele não quer fama nenhuma e acabou. Ele simplesmente não fala. Então, o relato é muito importante. É importante. Né? Então, essa questão é muito complicada. Tá bom? Mas nós acabamos por aqui, paramos por aqui. Eu vou mandar alguns abraços hoje. Eu vou mandar um abraço pro Werner Cavalcante, que tá lá no nosso Instagram, sempre interagindo com a gente lá, sempre falando com o Dudu lá, né, pelo direct, aquele negócio todo. Tá, manda um abração pro pessoal que tá sempre com a gente aí, pro Walter, né, pro Rony, pra aquela galera que tá sempre junto a nós ali. Gente, tem uma página lá no Facebook, Samurai Nerd. Cara, muito legal. Show de bola, o pessoal também estão ali com a gente ali no grupo do Telegram, estão com a gente no Twitter, estão com a gente em tudo que é lugar. Também é uma página bem legal que vai trazer bastante coisa sobre nerdices. Você que gosta de coisas nerds, né?
Esse aí é o cara do Japão, né?
E isso, é aquele rapaz lá do Japão, que é gente boníssima.
Legal,
né?
Demais, rapaz.
Gente boníssima, diga-se de passagem, tá bom? E mandar um abração pro nosso grande parceiro do coração, que esse aqui é um dos nossos irmãos que a vida ufológica podcastiana nos presenteou, que é o Márcio, Coxa de Ferro, né? Juntamente com o Celésio ali, tem um dos melhores podcasts do Brasil, cara. Não dá pra falar que não é. É um dos melhores podcasts do Brasil. O Márcio com a narrativa excepcional, né? A narrativa do Márcio ela é tão natural quanto a luz do dia. Se podemos citar aqui o Chorão, né, cara? Tão natural quanto a luz. E o Celésio fazendo a mágica ali, né, nas edições. O Celésio, que é o verdadeiro mago das edições, né, podcastianas ali. E, cara, é um pessoal gente boa. Então, e dentre tantos outros que a ufologia nos trouxe, né, que o podcast nos trouxe. É isso aí. Então fica aqui o meu abração para eles aí. Vamos rodar agora o beijão final de todo mundo aqui, o abraço final, né, o alô final.
Bom, antes de dar o alô final, eu queria só comemorar aqui com vocês que o Ufologia de Quintal, agora eu tô sentindo que a gente está crescendo.
Ah, é?
Tô sentindo que a gente está crescendo porque essa semana, Cleiton...
Essa semana
nós tivemos já o primeiro hater no nosso Instagram. A pessoa que foi lá, se desprendeu, vai ir lá e ficar comentando, fazendo comentários ali ruins sobre a gente, falando que esse podcast não é bom.
Então não é hater, ele é um cara verdadeiro.
Não, então, como se fosse alguma novidade pra gente e tal, não sei o que. Então eu queria agradecer, poxa, agora eu vi que a gente tá indo pra frente.
Pô,
agora eu fiquei muito feliz. Tá, queria mandar um abraço pro Darlan. Tá, também, né? O cara tá sempre com a gente, certo? E mandar um abraço aí, pessoal, pra quem não tá sabendo agora, tá disponível pra comprar, segundo aí a boca miúda aí, o Bilu Coin, tá? Que é uma nova moeda que tem aí pra você comprar, é uma moeda virtual e então, de repente, se você quiser, né, fique à vontade. E mandar então aquele super abraço para vocês, galera. fiquem em paz, tá? Quem quiser, manda mensagem lá para mim, lá na DM lá e tal, para comprar, adquirir a camisetinha do Ufologia de Quintal. A camisetinha feita aqui em Cascavel vai ser enviada aqui, ó, pelas mãozinhas mágicas do menino Cleiton, ele que vai lá, todo pimpão no correio, e vai colocar para você. Vai até, se você quiser, se você pedir bem certinho, ele manda para você até com a fotinha dele. Tá? Se você pedir bem certinho, vai uma fotinha autografada. Uma fotinha dele, esse cabelinho de boneca velha dele, que ó, maravilhoso.
Acabou de encerrar as
vendas. Eu falei que se a pessoa pedir, de repente, não tá incluso no pacote, entendeu? Mas de repente alguém falar, não, eu quero uma fotinha do Cleiton,
vai ter.
A gente providencia essa fotinha do Cleiton. A gente sabe que muita gente se identifica com o nosso vocalista da banda aqui.
É isso aí. É, principalmente o pessoal que tem barata em casa, que tem rato. problema de fantasma.
Quer mandar a sogra embora.
É, o pessoal que tem plantação, por exemplo. Né, então aumenta lá, pega aquela foto, aumenta lá, coloca, né? Um tamanho, uma escala 2x1, coloca ali. Não vai ter nada, praga, afasta.
É praga, ali. Praga.
Meu Deus, então vamos lá, chega lá, Evandrão. Isso é pra você ver o que é o Dudu. Quando eu falo aqui, gente, o Dudu é o semeador da discórdia.
Ah, é.
Ele é o arauto do desrespeito e do discurso de ódio.
Bem eu, né?
É o avatarzinho do caos.
É o Dudu. Então, olha, se vocês soubessem o que nós passamos com esse rapaz, esses pequenos olhos amendoados escondem uma maldade dele.
Ah, tá bom.
Vamos lá, Evandrão, chega junto.
Então, mandar um abraço a todos aí, o pessoal que participou da nossa live lá também. Então, um agradecimento ao Arthur aí, né, ao Jeff também, nosso parceiro, Jeff, por um monte de coisas aí, né? O apoio e tal, inclusive tem a lojinha do Jeff também, né, que falou da camiseta, tem lá a loja lá do Portal Vigília também, com um monte de itens bacanas lá, que você pode dar uma visitada, até recomendo que vá. Ele até mostrou uma caneca lá que eu achei muito bacana, aquela camiseta também, lá na live. E aí, gente, só alertar aí o acho que é o Walter e o Evandro, que fizeram perguntas bem legais lá para mim, diretamente na live. Não deu tempo de responder hoje, tá? Porque eu vou levar pelo menos uns 10 minutos aqui, se não mais, para conseguir desmistificar esse problema lá da pergunta que eles fizeram. Então aguardem que eu tento responder para vocês no próximo episódio aí, beleza? Hoje não deu tempo, infelizmente, né? A gente sabe que, infelizmente, a vida podcastiana às vezes é meio faustônica também. Então, abraço a todos, mantenha a mente aberta.
É isso aí, então, gente. Terminamos por aqui. Um beijão no coração de todos, que o Criador abençoe a todos vocês, a todos nós. E não se esqueça, quem procura, acha.